E eu estou aqui com a nutricionista Paola dos Santos Silva para a gente falar sobre este fato, né? Disse isso, gente, e até vou deixar bem claro, né? Eu, cerca de 6 meses atrás, descobri que estava diabético. Tinha lá um índice um tanto elevado. Cheguei num determinado profissional da saúde, né? E me disse, olha, neste momento o ideal já seria aplicar insulina. Mas eu disse, não, vamos, quem sabe, fazer algo diferente? Sim, eu vou te sugerir. 6 meses, vamos para uma medicação, você vai ter que mudar até os hábitos alimentares, toda essa condição. E aí vamos ver o que vai acontecer. Em 5 meses fui fazer os exames, não esperei os 6, já cheguei nos 5 meses. E lá estava tudo normal, né? Abaixo dos... A glicada abaixo do nível até o considerado ideal, a glicose também. Então, quer dizer, se a gente mudar os hábitos, muitas vezes vai conseguir. Mas, eu não consigo. É difícil, mas a gente tem que ter força de vontade. E nesse dia da nutrição e saúde, talvez a gente começando assim, Paola, para falar um pouquinho sobre isso, é verdade, né? É difícil, mas demanda o quê? Esforço, muito esforço de todos nós, né? Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente.
Bom dia a todos. Um feliz dia de nutrição e saúde hoje, 31 de março. Também é um mês que nós comemoramos aí o Dia Mundial da Obesidade, também dia 4 de março, que é um tema que eu falo, que eu estou, né, expressando a minha felicidade com as minhas colegas também e da área, porque uma vez nós não tínhamos tanto essas datas, né? Ela surgiu a partir de 2015, 2014, nós já viemos trabalhando nessas datas justamente para que a gente consiga reforçar tanto no Sistema Único de Saúde, né, nos atendimentos em saúde, mas também na população, práticas, ações e também comunicação para que a população tenha informação de qualidade, de acesso, né, seguro, porque hoje nós temos uma ampla rede aí de internet, Instagram, Reels, TikTok, que está uma confusão de informações, e às vezes a gente tira informações que não são tão interessantes para nós. O nosso tempo já é curto, nós ultimamente, né, tivemos uma transição nutricional aí. Uma vez nós trabalhávamos mais no sítio, nas fazendas, né, a mulher ficava mais em casa, e aí essa transição foi mudando. Hoje nós trabalhamos também, e uma série de pessoas bate ponto, cumpre horário, né? Tem filho, família, rotina, e às vezes se vê perdido em poder praticar uma dieta, um papel que foi lhe dado num consultório. E às vezes essa realidade parece ser tão distante, né? Que frustra um pouco a gente, né? Eu que atendo bastante mulheres, e também puxando esse link do Março Lilás, que é contra o câncer de colo de útero, nós sabemos que qualquer câncer, né, ele pode ser hoje influenciado pelos fatores alimentares, né? Nós temos alimentos funcionais que podem evitar o câncer ou a recidiva, porque a genética nós temos 2% apenas, mas o que expressa o restante é o estilo de vida e alimentação. E quando nós falamos de nutrição e saúde hoje, na data de hoje, eu fico muito feliz que eu estou vendo e ouvindo cada vez mais nutricionistas, médicos empenhados em saúde nesses temas, e que bom que nós conseguimos conquistar uma data como essa, um mês como esse, dentro do ano, para reforçar ações para evitar tanto o combate da obesidade. Porque a obesidade hoje é um assunto que está em polêmica, em alta, porque é um problema de saúde pública. E essa data, ela vem justamente para trazer, né, a importância de olhar para essa doença como uma condição de saúde, doença sim, e não só pela estética, né, imagem corporal. Então, a obesidade, ela está classificada como uma doença, e junto com ela, ela traz 200 comorbidades associadas, né, pode trazer. Então, eu falo desde o âmbito emocional, psicológico, né? A questão do diabetes, da gordura no fígado, que está muito em alta também, né? Da questão do diabetes, tu trouxe uma realidade tua, né? Que eu achei incrível, porque essa busca foi tua. E o que que tu traz de exemplo exemplo para a população hoje, né? É que realmente é a consciência. Você falou em disciplina e foco, né? Mas eu falo para ti que tu teve o primeiro ponto foi a consciência, né? Você se responsabilizar. Foi lindo quando você falou
o seguinte... Não joguei para os outros, né?
Tu não jogou para a mão do médico. Tu fostes fazer os teus exames de saúde, que é mais um exemplo primordial, que eu vejo que às vezes alguns homens não se cuidam tanto, né? A gente fala, claro, nós vamos abordar aí o assunto das mulheres em casa, né? Com as suas rotinas, filhos, comida, roupa para lavar, todas as funções das mulheres, mas nós também temos um distanciamento dos homens das postos de saúde e das unidades... que a gente ainda incentiva para que eles cuidem da saúde. Você tem um exemplo legal, porque fostes buscar, né, o teu acompanhamento dos exames, e no exame surgiu uma hemoglobina glicada de 11%,
11.
Né, que te pegou de surpresa. Ela não precisava ser tão alta assim,
não, não,
né?
Não,
ela podia ter ido para uns 8 primeiro, né?
Podia ser a conta bancária subir, né? Não
Mas
tanto.
Ela já foi direto nos 11, já quiseram te dar insulina e tudo mais. Então, eu acho que as medidas mais emergenciais realmente são necessárias, mas tu teve uma negociação que é importante. Não, peraí, eu não sabia que estava dessa forma. Agora que eu sei, eu não vou fugir desse problema. Eu vou enfrentá-lo, ele, primeiro passo, com consciência, o que causou ele, que foi a falta de... O que tu me disse?
Exercício,
porque
atividade.
Tu fazia e parou.
É.
E aí você começou a fazer atividade física e reverteu a situação. Porque a situação é reversível. Hoje nós temos a maior parte das doenças como prevalência as crônicas não transmissíveis. Uma vez eram virais, né? Agora a gente tem obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, né? Colesterol alto, esteatose hepática, enfim. A gente tem maiores doenças ocasionadas por dia após dia que nós estamos nos alimentando e também que nós estamos não nos movimentando, ficando mais sedentários. E você me trouxe também, né, uma questão importante. Você sentava no sofá, não querendo te expor, mas
não, é verdade.
Pra ajudar. Ah, porque nós somos gente como a gente, e a gente é humilde de dizer que a gente precisa, a gente é humano, nós não viemos prontos, a gente erra, né? E às vezes inconsciente, adormecido, a gente senta num sofá, maratona uma série, e você falou pra mim que não tinha uma bergamota do lado, tinha uma bacia de bergamotas.
É verdade,
que você,
achando que era pipoca.
Igual aquele, sabe quando é funcionário público tem que cumprir aquela papelada
meta.
Lá? É uma meta, né? Que você se colocou ali até não acabar a última bergamota da bacia, não tá satisfeito, né?
É.
E aí a gente acaba também alimentando emoções. De ansiedade.
É, né? E a gente talvez, nesse ponto, tu traga, a gente fala, ah, mas não vai me fazer mal porque é vitamina C que estarei colocando no corpo. Não, não. Mas tudo tem o seu limite, né?
Assim, o alimento hoje, a Anvisa até mudou, não sei se o pessoal tem observado nos rótulos, né, dos produtos industrializados, a lupinha, aquela lupa alto, hein? Graças a Deus que as coisas estão mudando, eu estou muito feliz, né?
Então, teor de açúcar, de
alto
gordura.
Em teor de gordura, alto em teor de açúcar, alto em sódio. Então, essa lupinha é porque é de direito nosso saber o que vamos consumir e decidir se queremos aquilo para dentro de nós. Né? Então, a gente está comprando muito industrializado. E hoje o Dia Mundial ele vem para apelar justamente a redução no consumo de alimentos industrializados e o aumento de refeições naturais, gente. Refeição de verdade, comida de verdade, arroz, feijão, carne, 3 tipos de salada, né?
Uhum.
Até eu falo assim, às vezes, para as mulheres, ah, mas meu marido trabalha na lavoura, trabalha braçal, eu tenho que fazer arroz, massa e polenta, carne e a salada não dá tempo. Então a gente precisa conversar em casa, porque este marido, apesar do gasto energético da lavoura, também está me aparecendo no consultório com elevado teor de gordura abdominal, com acúmulo da região, né, da visceral que a gente fala, né, que é um aumento, né, das chances aí de doenças cardiovasculares.
Nós vivemos, contribuindo talvez nesse sentido, me corrija. A gente mora numa região onde tem de origem muitos italianos, enfim, e você traz exatamente, não é só o arroz e feijão, tem que ter a massa, tem que ter a batata, Né? E são todos, se, por dia pode ser, hoje arroz e feijão, amanhã aquele carbo é diferente, é a batata, outro dia é a massa. E nós, infelizmente, é isso que talvez nos contribua para chegarmos a esse ponto. Né?
Gosto muito de utilizar um termo que eu falo para os pacientes, previsão e planejamento. A gente sai atordoado, aloprado, fazendo o que dá, como consegue, nas condições que tem. Só que a gente pode fazer mais. É só a gente parar um pouco e começar a planejar e pensar o que eu quero para mim neste momento, hoje. Qual é a minha condição de saúde financeira e de vida? O que eu preciso mudar? Porque não há zona de conforto que não seja desconfortável. Né? A gente está em transição o tempo todo, né? Então é necessário que a gente reavalie, reveja sempre, porque a saúde, ela é algo que você investe diariamente, desde um acordar mais cedo, um dormir mais cedo, né? Um jantar antes das 10, porque nós também estamos com pessoas prolongando aí e com um problema sério de ciclo circadiano, que eu venho falando nas rádios, em outras entrevistas que eu tenho dado, da alteração do nosso sono, né? E isso influencia nos nossos hormônios e no acúmulo de gordura visceral. E depois, quando nós acordamos e não nos sentimos descansados, nós procuramos por mais doce. Tá? E o aumento de apetite está ligado a isso também. Então, a gente não é dividido, setorizado. A gente é uma coisa só. Por isso que a nutrição integrativa funcional, ela vem para integrar o todo, né? Uhum. Não é tratado uma patologia somente com uma profissão. Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Mas a gente precisa também considerar o paciente dentro da sua realidade, dentro da sua casa, dos seus horários, se trabalha noturno, se é segurança, se é motoboy, né? O que, quais são... E essa questão de cultura, Marquinhos, eu estava falando assim, ontem eu fiz uma palestra no grupo de obesidade em Esmeralda, e nós falamos sobre justamente isso. Por que o Rio Grande do Sul tem uma prevalência maior de obesidade em relação ao país todo? Porque nós temos várias culturas aqui, né? Italiana, alemã, e a maior de todas, que é a gaúcha, né? Que a gente faz maionese, churrasco,
o churrasco sagu, tem que ser com pão e tudo
isso,
mais.
Isso, arroz doce. Então, a gente mistura todas as rotinas, as culturas junto. E a comida é isso. E não adianta a gente negar que não é. A gente só precisa distribuir melhor. Porque ontem eu falei com uma paciente. Ah, eu faço sagu para a semana inteira. E fica aquilo lá no fogão, né? O panelão de sagu. E todos os dias o povo vai comendo a mesma coisa, né?
Uma questão, por exemplo, a gente falando em obesidade, a gente está aqui, e o Ronaldo Pimentel, que está aqui com a gente, ele é uma pessoa que também ele encarou de frente, né, num determinado momento que deu, chega, cheguei ao meu limite, passei. Né? Estamos falando
é
do Ronaldo.
Exemplo, né?
A gente está falando do Ronaldo, a gente poderia falar de qualquer outra pessoa, de uma mulher, enfim, que também tem seus problemas, e a mulher talvez ela passe em condições e ela tenha uma dificuldade maior. Dizem, vocês homens para perder 5 quilos é 2 toques, nós mulheres aqui para perder 500 gramas demora um tanto. Mas o que eu quero chegar exatamente é, e você mesmo trouxe para nós, o autocontrole, saber que não precisa comer um boi por uma perna todo dia, né? Não precisa comer tudo que tem na frente. Uhum. Espera, do outro dia tu vai ter que se alimentar novamente. Qual é a principal refeição? Existe a principal refeição? Porque muitas vezes a gente fala aquela questão, de noite tu vai dormir e tu vai sonhar com todo mundo, enfim, existe a principal?
Existe, na minha opinião, como profissional, 12 anos de formação, já tendo uma conduta, eu sempre acho importante o café da manhã e o almoço, tá?
São as principais?
Para mim são, como profissional, a minha opinião é essa e eu tenho esse alinhamento, tá? Eu sigo essa linha, por quê? Quanto mais tarde eu me alimentar, pior fica para minha insulina e meu pâncreas lidar. Porque eu sei que o nosso consumo de carboidratos anda muito elevado. Pão, massa, bolo, bolacha, biscoito, torté, ravioli, anioline, sagu, arroz doce.
Tem alguma coisa ruim aí no meio?
Então, a gente tá também com muita frequência de pizza, né? Sim. X, hambúrguer, né? Shopping dobro, né? Então, assim, é importante que a gente consiga estabelecer que a nossa refeição do dia seja aquela que vai suprir o maior número de nutrientes. E às vezes o que acontece é justamente ao contrário. Eu como de noite o que eu não comi durante o dia.
E tem pessoas, já teve amigos que me disseram, olha, Marcos, eu particularmente julgo que eu dormir com um pouco de fome, eu durmo melhor.
Mais né? Leve.
Mais leve. E se tu dormir com o estômago cheio, tu vai ter um sono mais pesado, não vai descansar, aí vai produzir mais insulina, cortisol, açúcar, é tudo isso, essa
exato.
Questão.
Nós temos a produção da melatonina, né? Nós temos algumas pessoas que aumentou a prevalência de insônia, perturbações do sono, né? A própria obesidade, às vezes, traz a apneia do sono, que é um desconforto respiratório importante. E essas alterações do sono, elas estão ligadas também ao número de telas que nós estamos utilizando, os horários muito desenfreados, tá? Então, a gente tem que falar sobre o funcionamento da tireoide, que tem tudo a ver com o metabolismo e com os hormônios. E o surgimento de diabetes também, que está prevalente. Por quê? Porque é tudo regulado por hipófise, tireoide, suprarrenais, né? E aí vem os órgãos sexuais que a gente fala, a mulher, né? O útero, o ovário aí. Hoje em dia nós estamos com muita mulher com endometriose, adenomiose, infertilidade, né? Problemas aí de útero, ovário, enfim, síndrome de ovários policísticos. E tudo é uma coisa só. Se eu tenho algum desequilíbrio em algum órgão, né? Ele está sendo causado por um fator exógeno também. Então, eu tenho que pensar o que, que eu estou consumindo de plástico, de xenobióticos, que a gente fala, né? O que, que é isso? Eles vão tomando lugar dos hormônios nos órgãos. Então, a gente tem ali um problema na tireoide, os disruptores endócrinos, né? Isso vai alterar totalmente o teu metabolismo. Às vezes, tu se culpa, ai, não posso comer um doce que já incho 2 quilos. Mas é que não é sobre isso. É sobre uma avaliação que tem que ser acompanhada por profissional. Às vezes, tu estás fazendo uma rotina que te custa e tu realmente ganha muito peso, retém líquido e incha, e não precisa você se culpar pelo brigadeiro. Não é só sobre isso. Existe algo a mais? Ou tu não estás dormindo antes das 10, ou tu não estás te movimentando, né? Nem que seja pular uma corda dentro de casa, né? Às vezes, ó, o trabalho, né, braçal que a gente fala, ou montar uma hortinha, ou botar as roupas a lavar, limpar a casa, fazer almoço, a gente precisa malhar o nosso físico. A gente precisa dar conta de toda a gestão da nossa própria empresa, né? É o físico, mental e também essa toda egrégora que a gente tem, né?
Eu sei, o tempo até passa muito rápido já, mas é uma coisa que eu não posso me furtar de falar aqui com a Paola. Nós estamos, já vivemos vários momentos e sempre se tem momentos na vida que fala de termos dietas. Já tivemos a dieta do sol, a dieta do ovo, a dieta da carne, a dieta... Hoje falamos de canetas.
Canetinhas.
Tá? Hoje nós estamos vivendo um momento onde que a caneta é muito utilizada. Né? Não estou eu aqui, não tenho esse direito de julgar ninguém. Né? Mas qual é o momento certo? Como deve ser feito para a utilização desse método para emagrecimento?
Certo. Nós chamamos de análogos de GLP-1, né? Um medicamento, ele deveria ser prescrito e orientado o uso por médico, tá? Habilitado. E geralmente quem tem esse manejo é o endocrinologista, tá? Então, as pessoas hoje, elas estão tendo acesso, tá? Isso é real, eu não estou trazendo... realmente, assim, tem pessoas no consultório que chegam já em uso da Monjar, tá? E isso é preocupante, porque nós temos efeitos colaterais e a indicação desses medicamentos, quem pode falar mais, porque isso é um tema que pode ser falado até em outro programa, porque ele é bem extenso e polêmico, até com a presença de um médico, porque essas canetinhas, elas agem no sistema de forma, a gente utiliza como uma estratégia temporária para certos tipos de diagnósticos, que é para decisão médica. E elas têm efeito colateral, por exemplo, diarreia, às vezes constipação, às vezes náusea, e elas afetam muito o funcionamento do pâncreas. Porém, quando ela é bem indicada, por exemplo, tem contraindicações também, pessoas que têm colesterol elevado, tem que avaliar junto ao seu cardiologista e endocrinologista se realmente vai ter essa conduta clínica. Mas as canetinhas, gente, não existe milagre. né? O que tem que ser feito, tem que ser feito. Mas é que a gente sempre vai em algo mais fácil, rápido, prático e paga por isso, né? Porque é caro, não tem um acesso muito fácil, né? E às vezes a gente não prioriza uma academia, não prioriza uma suplementação e prioriza uma Mounjaro, prioriza uma Ozempic, né? E tem efeitos colaterais bem ruins que os pacientes, depois que param de cessar, se eles não estão orientados com o nutricionista em conjunto, fazendo uma alimentação equilibrada, condizente ao uso de canetas, né? Que existem prescrições dietéticas nutricionais específicas para cada tipo de caneta, né, que é utilizada, quando é aplicada, tem os preparos, né, e depois, no decorrer, toda semana que você aplicou, você também tem que seguir orientações nutricionais. Só que as pessoas estão somente aplicando sem fazer o restante, né? E a gente precisa alertar e sempre procure um médico para te orientar sobre o uso dessas canetinhas.
Olha,
desculpa, pois rapidamente, não. Porque como elas reduzem um pouco o apetite, tá? Nós também temos uma perda de massa muscular,
sim,
tá? Então nós temos que cuidar, porque às vezes nós não perdemos só peso, a gente perde massa muscular, perder massa
não
muscular
perde
vida. Exato. E emagrecer é diferente de perder peso a qualquer custo. Emagrecer é reduzir gordura em excesso, aumentar massa magra, massa muscular, aumentar saúde e aumentar vida. Emagrecer de forma saudável. Agora, perder peso de forma doentia é um risco.
Gente, é um assunto muito interessante e a gente, nesse Dia da Nutrição e Saúde, trouxe aqui a Paola exatamente para falar um pouquinho sobre esta questão. Sei que, infelizmente, o tempo já está nos mandando embora. Vamos ter que voltar a falar sobre isso, porque é muito amplo. Isso aqui é para um podcast, acho que de 2-3 horas, né? No mínimo, sabe? Para a gente pegar e falar. Por exemplo, aqui o Ronaldo nem falou nada para a gente, só ficou tomando água aqui, né, do lado aqui. Mas ele é uma pessoa que sempre nos abastece com profissionais também da área que contribuíram para ele fazer, né, ter essa condição hoje de ter qualidade de vida, né? E por isso é um exemplo, e ele está aqui também com a Paola, que foi uma das responsáveis por ajudar nesse processo, ela e outros profissionais.
Uma das, né? E eu gostaria de agradecer o Ronaldo pelo envolvimento que ele tem com a comunidade. Ele está sempre ajudando os profissionais nutricionistas a valorizar e validar nosso trabalho. E ele é um exemplo do nosso trabalho diariamente.
E
né?
Que dá certo.
E que dá certo. Então, eu só tenho a agradecer, porque é uma pessoa que ela está trabalhando em prol da saúde de toda a comunidade.